Azul Play, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Bolonenses, da autoria de Ivan Silva e Carlos Carvalho. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Bem-vindo ao Azul Belém, um programa sobre a história do Clube de Futebol Os Bolonenses, de Ivan Silva e Carlos Carvalho.
Bom dia a todos. Tenho comigo o Bernardo Esteves para uma breve conversa sobre a nossa modalidade preferida, que é o basquete, e que é conhecido de todos, principalmente que estão relacionados com o basquete do Bolonenses, porque, entre outros motivos, está ligado ao Bolonenses há mais de 10 anos, como jogador primeiro e depois como treinador, nomeadamente como treinador dos Sénios este ano. Vamos começar por abordar um dos teus pontos altos no Bolonenses enquanto treinador, a conquista do Campeonato Distrital de Lisboa, em que venceste o último jogo contra o Sporting numa jogada épica de tipo NBA. O que te diz essa equipe?
Bom dia. Antes de mais, agradecer aqui o convite da rádio. É com muito gosto que venho aqui falar não só do Bolonenses como do meu percurso. Em relação a esse momento que nunca esquecerei, com certeza, dizer que acima de tudo foi o culminado de um trabalho de 5, 6 épocas com alguns daqueles jovens. Foi com um orgulho imenso que conseguimos ganhar aquele campeonato, mas acima de tudo foi o resultado de muita dedicação, sacrifício, de um trabalho diário que muitos daqueles jogadores estiveram claramente em superação. E isso, aquele lançamento...
Alguns daqueles jogadores já vinham contigo de outras equipes. Pois, que é preciso dizer que tu começaste a treinar mini-basket ali, não é?
Sim, eu passei por todos os escalões. Exatamente. Desde mini-basket até sub-18, acabei por ter uma experiência enquanto treinador em todos os escalões. Alguns desses jogadores acompanharam-me pelos diferentes escalões, e daí eu dizer que... acima de tudo, representa aquilo que foi o trabalho de 6 anos. Dizer que muitos daqueles jovens, quando estavam iniciados, estavam nos últimos grupos de Lisboa, em termos competitivos, e portanto, ano após ano, eles foram-se superando, a equipa foi aumentando o nível competitivo. Em sub-16 já chegámos à fase final de distrital, e depois, depois do Covid, um ano que foi difícil para todos, mas também especialmente para as equipas desportivas, termos este ano que acaba com um lançamento na Vezina e com uma vitória épica. Aliás, exatamente, o Carlos estava na bancada e saltou bastante, lembro-me.
Até entrei em campo antes.
Eu até fiquei um bocado confuso se já tínhamos ganho o jogo ou não, mas afinal ainda tínhamos ido a prolongamento, porque de repente está o Francisco, está o Carlos dentro de campo. Foi uma festa memorável, mas acima de tudo... esse lançamento representa muito mais do que aquilo que foi um lançamento apenas épico. Representa realmente o trabalho que foi feito dentro e fora do campo, pela secção de basquete do Bolonenses, mas também por aqueles miúdos que foram os guerreiros e que se superaram dia após dia nessa época.
Pois, porque é sempre conveniente referir que o Bolonenses até agora, não sei como será no futuro, temos sempre um déficit de recursos, porque estamos a falar com clubes que conseguem deixar as suas equipes em termos de capacidade de oferecer condições que nós, não, infelizmente, até agora não conseguimos. E isso leva-me já a um outro assunto, que é mais recente, que o Bernardo teve à frente da equipe de Sénios este ano e descemos. O que, à primeira vista, parece um ponto baixo, mas para mim não, porque com esta equipe nós lutámos até ao fim para subir. É preciso ver que acabamos em 5º lugar em 8 equipes, na hipótese de disputar as finais para subir, e também acrescentar que somos a equipe com o orçamento mais baixo, isso eu não tenho dúvida, muito mais baixo, né, à comparação possível, porque este ano, para que se saiba, foi a primeira vez que as equipes do segundo escalão tem a possibilidade de inscreverem três estrangeiros, ou seja, 3 americanos. E a maior parte dessas equipes inscreveu mesmo. Não sei se houve alguma que não tenha inscrito. Pelo menos daquelas que disputaram a última fase, não. E nós, mesmo com um único estrangeiro, entre aspas, que era um jogador que fazia a diferença, mas só tínhamos um, além do António, do Guineense, conseguimos até ao fim, mais uma vez, ir enganando. E estivemos quase na fase final. De maneira que, tendo em conta este contexto, o que é que tu querias ter para o ano que não tiveste este ano?
Essa é uma pergunta que não...
Desculpa, porque... Eu considero que tu certamente vais continuar, porque a direção do basquete está a contar com isso.
Certo, já está começando por aí. Eu vou ser o treinador do Bolonenses na próxima época. E o facto de termos tido divisão e os dirigentes voltarem a dar esse voto de confiança, a convidar-me para estar à frente da equipa sénior, representa que nós sabemos perfeitamente qual é que é o caminho que queremos seguir.
Exato.
Sabemos bem qual é o projeto. Aliás, esse projeto começou o ano passado, tendo em conta que seríamos um dos menores orçamentos. Aliás, o orçamento mais baixo da competição. Foi claro a nossa aposta. Apostámos em jogadores jovens, portugueses, em jogadores com um perfil que nós identificámos como certo para aquilo que é um caminho que nós queremos traçar nos próximos anos para o basquetebol do Bolonenses. Como disseste bem, tivemos a uma vitória, na verdade, de ir para a fase de promoção. Não aconteceu, aconteceram aqui algumas situações que não estávamos à espera. Esse tal jogador que falaste
foi-se embora antes do tempo.
Acaba por se ir embora assim sem grande justificação. Para o bem e para o mal, as ligações contratuais que nós temos com estes jogadores valem o que valem. E portanto ele acabou por se ir embora. E acabámos por jogar a fase de manutenção, em que começamos com uma grande vantagem em primeiro lugar, sem qualquer tipo de jogador estrangeiro.
Posto, não é?
E também com muito déficit nas posições interiores, contra equipas, muitas delas com os tais três estrangeiros, não sendo uma desculpa, e tivemos vários jogos que poderíamos ter ganho que não ganhámos e que lutámos até ao fim, não conseguimos o nosso objetivo, que era mantermos na Proliga. Mas também estou de acordo quando o Carlos refere que esta pode ser um ótimo momento para reafirmar aquilo que é o nosso projeto, para continuar esta reestruturação que nós precisamos de fazer no basquetebol. E acima de tudo, para a próxima época, nós estamos à procura de um perfil de atleta que veja o basquetebol como a sua prioridade, como algo que realmente se quer dedicar. E isso é difícil em Portugal, porque infelizmente temos o futebol e temos as modalidades amadoras. Não é algo
assim
que eu estou a dizer.
É
assim que se chama, não é algo que está a sair agora daqui da minha cabeça. E infelizmente é difícil encontrar jovens em Portugal cujo basquete seja a sua primeira opção, porque naturalmente estão a estudar, alguns estão a trabalhar, e esse foi muito a característica da nossa equipa. Enquanto as outras equipas na Proliga tinham 7, 8 jogadores cujo seu foco era jogar basquetebol, acordavam de manhã e o foco era treinar antes de almoçar, treinar depois individual, ir ao ginásio, treinar com a equipa.
Tu tinhas dois, quando muito.
Nós tínhamos dois jogadores, todos os outros ou estudavam, ou eram engenheiros, ou médicos, e atenção, é com muito orgulho também, claro, que temos este contexto semi-profissional. Eu acho que nem podemos chamar bem semi-profissional.
Sempre muito amador, com muita dedicação.
Exatamente.
Muita dedicação.
Ou seja,
quase profissionais amadores.
Acho que é uma ótima descrição para aquilo que aconteceu este ano. Infelizmente não foi suficiente, porque a verdade é que um jogador, por mais qualidade que tenha, quando chega ao treino e esteve a dar consultas até às 8 da noite e depois chega 10 ou 15 minutos atrasado ao treino,
porque não é a mesma coisa, não é? Não.
Enquanto temos do outro lado jogadores cujo seu único foco é o basquetebol, acaba depois por fazer diferença, mesmo sendo o jogador com mais qualidade aquele que está a trabalhar. Portanto, acima de tudo, para esta época estamos à procura de... Continuamos com o mesmo perfil, jovens jogadores portugueses, mas que acima de tudo que olhem para o basquete como uma saída e que estejam focados no basquete para se desenvolver enquanto jogadores. Nós sabemos perfeitamente onde é que queremos chegar, sabemos perfeitamente qual é que é o caminho que queremos traçar, e portanto estamos focados. Já começámos a conversar com alguns jogadores que estão referenciados. E estamos no caminho certo.
Ok. Não... Eu digo-te a minha opinião enquanto adepto, não só do basquete, mas do Bolonenses. Eu espero o dia em que nós tenhamos capacidade para profissionalizarmos muitas áreas do clube para dar apoio às equipes, tanto a nível de marketing como a nível de gestão desportiva, porque é o que falta. Tanto no futsal, como no handball, como no vôlei, qualquer uma daquelas que nós participamos, normalmente os aspectos técnicos estão lá todos e temos qualidade. Depois falta o resto, falta recursos, falta um bocado de dinheiro, sem o que também não se faz nada, mas acima de tudo ter gente que procure essas soluções. E isso tem que, na minha opinião, mais tarde ou mais cedo, se resolver. Agora, mudando de assunto, e para um assunto que também te é caro, uma vez que tu acompanhaste e conheces bem a formação do Belém, o que é que tens para dizer nos últimos 5 anos, 6 anos, o que é que aconteceu em termos de evolução?
Sim, a formação do basquetebol do Belenense é um tema que obviamente que para mim me enche de orgulho, porque, como disse há pouco, alguns dos jovens que foram campeões de Lisboa o ano passado, aliás, na época 21-22...
E que chegaram a séniores, também jogaram
começaram alguns. Começaram no mini-basket numa altura em que o Belenense, como disse há pouco, estava numa reestruturação profunda, o basquetebol tinha acabado de começar. Lembro-me perfeitamente no mini-basket, na altura, quando eu cheguei, havia 5 atletas. Neste momento temos cerca de 80. 80, 90 no mini-basket, e portanto é com muito orgulho que olho para aquilo que tem sido o trajeto nestes últimos 6, 7 anos na formação do Belenenses, não só em termos de qualidade, mas também em termos de quantidade, que é importante, porque os jovens pagam mensalidades para jogar, uhum. E essa é uma realidade hoje em dia do desporto. Mas também em qualidade, cada vez temos tido mais jovens de forma consecutiva, em épocas consecutivas, a chegar à nossa equipa principal, e esse é o caminho. Nós, quando eu vos digo que sei perfeitamente qual é que é o caminho, que sabemos perfeitamente qual é que é o caminho que queremos seguir, passa muito por aí, por cada vez conseguir formar mais jogadores que consigam representar o Belenenses no escalão principal, independentemente do nível a que nós estejamos, porque se um dia chegarmos à Liga, queremos continuar a formar jovens que consigam estar a esse nível e que consigam acrescentar valor a esse nível. Portanto, é de forma positiva que eu olho para o trabalho que tem sido feito na formação nos últimos anos. Como disse há pouco, eu acabei por ter o prazer de trabalhar com todos os escalões. Muitos dos treinadores que hoje em dia estão à frente desses escalões foram jogadores também do Belenenses, e portanto, acima de tudo, a formação do Belenenses, mais do que formar jogadores, está a formar futuros treinadores, esperemos que futuros dirigentes, árbitros, ou seja, que seja acima de tudo uma escola de valores e que consiga formar jovens para ajudar a modalidade a crescer, independentemente da área em que estejam a intervir.
Um dos destaques que eu também tenho que mencionar é que nestes últimos anos o Belenenses recuperou a categoria de femininos, em que foi a primeira equipe campeã nacional e que tinha perdido. Isso acho que é uma das grandes vossas conquistas, porque neste momento temos desde os minis até séniores.
Temos todos os escalões.
Exatamente.
Todos os escalões possíveis.
E fez uma boa parceria com a Universidade Nova.
Sem dúvida alguma.
Ambos temos beneficiado, tanto a Universidade como o clube. O que é que te apraz dizer sobre os femininos?
Em relação ao feminino, era uma aposta que tinha que ser feita mais tarde ou mais cedo. Não só pela história que o Belenenses tem na modalidade, no feminino, mas também porque começámos a ter atletas no mini basket e queríamos dar um seguimento a essas mesmas atletas. Lembro-me perfeitamente de uma época em que eu fiquei com sub-14 femininos e também com sub-14 masculinos. Algumas dessas atletas hoje estão na equipa sénior. E, portanto, foi um caminho difícil, não foi um caminho fácil. Infelizmente, cada vez é mais difícil captar meninas para o desporto, principalmente ali a partir dos 14, 15 anos, em que começam a ter outras motivações.
E hoje até
digamos.
Aí tens a concorrência do futebol, também já é forte.
É verdade, é verdade. O futebol facilmente tem feito um trabalho muito bom nesse sentido de
para
captar jovens
aprender.
Para o desporto. E acima de tudo, penso que essa tem que ser uma mudança, não só no basquete, no futebol, mas geral. Temos que ter mais mulheres a praticar desporto. E isso começa por uma mudança cultural. E tu falaste da parceria com a Nova. Foi uma ótima parceria, mas foi uma parceria que foi feita em termos de equipa sénior. Eu penso que as parcerias com as escolas, os clubes com as escolas...
Tem que ser mais eficaz.
É o caminho a seguir, porque é a forma de trazer o desporto federado para junto das escolas e para aumentar a percentagem de jovens que praticam desporto federado. E eu penso que é por aí que vamos começar a criar alguma cultura desportiva, porque se um jovem jogou basquetebol durante 4, 5 anos da sua infância ou da sua adolescência, naturalmente quando estiver em idade adulta vai ter interesse de ir ver basquetebol. E penso que é dessa forma que começamos a criar alguma cultura desportiva.
Não,
e quando olhamos para países como Sérvia e vemos pavilhões cheios, se nós formos ver a percentagem de jovens que nesses países praticam desporto federado, são 80-90%. Se olharmos para as percentagens de jovens em Portugal que praticam desporto federado, se calhar chegamos aqui a 15%, 20%, e portanto eu penso que aí está uma das respostas à falta de cultura desportiva em Portugal, que é haver uma parceria mais próxima entre as escolas e os clubes da comunidade, da zona próxima dessas escolas, não só na utilização de instalações, mas como em trazer esses mesmos desportos federados junto dos jovens que andam nessas escolas.
Como eu às vezes digo, a roda já foi inventada e há coisas que basta a gente refletir, não é? Por exemplo, tanto Espanha como França já muito, não tem o nosso problema. O nosso problema em termos escolares é, tu tens em Portugal horários completos, mas é que tu tens equipes só a treinar a partir das 6 da tarde, não é? E até às 9, 10, em princípio, a não ser que, como no nosso clube às vezes treina um bocado até muito mais tarde, não temos outro espaço. E isso era simples de resolver, que é as escolas adotarem uma política, que é de manhã aulas até às 15, 14, e o restante até às 19, ser atividades extracurriculares em que cada um faça a sua escolha. Infelizmente, os nossos horários são um grande motivo para que não se pratique mais desporto, porque quem tem um horário tão pesado, nem todos os pais estão para andarem com as crianças ou com os jovens para o treino e virem de treino até às 500. É daquelas coisas que eu não entendo porque é que não se ataca. Raramente ouço este tema ser abordado. Quer dizer, as entidades não refletem sobre ele, que é um assunto que, ao mesmo nível da profissionalização, é ignorado. E enquanto isso for assim, acho que nós não vamos andar muito, por muito esforço que nós façamos junto às escolas. Tu nunca vais atingir os números que podias ter atingido, porque estás sempre limitado a esta questão dos horários. O que é que te parece?
Eu acho que volta um pouco àquilo que eu estava a dizer. Enquanto as escolas e os clubes não trabalharem em parceria lado a lado, torna-se difícil resolver esse tipo de problemas, porque, como é lógico, as escolas também têm os seus próprios problemas que têm que resolver e que, com certeza, tentam resolver da melhor forma possível. E enquanto os clubes não trabalharem em conjunto, lado a lado, com as escolas...
A freguesia, por exemplo, tem imensas escolas com quem nós estamos normalmente de costas. Dizemos que gostaríamos, etc., mas passam os anos consegue resolver esse assunto. Eu deixava aqui um desafio também às outras...
Sem dúvida.
Às outras entidades do bairro que se aproximem de nós para tentarmos resolver essa questão.
Porque os benefícios seriam imensos, não só na questão dos horários, porque os jovens que andam na escola e que poderiam eventualmente ter a possibilidade de praticar o seu desporto federado no pavilhão da escola, não só a localização dos treinos poder ser na própria escola onde o atleta estuda, mas também a questão de alguns dos professores de educação física poderem ser os treinadores que enquadram essas atividades. E, portanto, eu penso que, trabalhando lado a lado, teria imensos benefícios para a comunidade em geral, não só para quem enquadra essas atividades, mas acima de tudo para os jovens. E fala-se, cada vez há mais investimento no desporto escolar, e penso que essa, mais do que atirar dinheiro para o desporto escolar, é pensar como é que o desporto escolar está organizado e de que forma é que o podemos potenciar trabalhando conjuntamente com os clubes.
Sem dúvida.
E parece-me esse o caminho a seguir, e ainda bem que lançaste esse desafio. Acho que é realmente uma matéria que é importante refletir. É uma questão, acaba por ser uma questão quase de política pública.
Sim.
Mas que me parece fundamental.
Mas tem que envolver todos, só uma parte não funciona.
Exatamente.
E até agora
parece-me fundamental. Eu conheço histórias de clubes que estão na mesma área geográfica que uma escola e que acabam por pagar os mesmos 45€ por hora para frequentar o espaço.
Não se consegue.
Mesmo que um grupo de jovens que queira ir jogar futsal por lazer, uma atividade recreativa, pagará também 45€.
A questão dos pavilhões porque os pavilhões põem sempre... Como toda a gente utiliza na mesma mancha horária, das 6 às 9, 6 às 10, há sempre uma dificuldade acrescida para conseguir espaços. Além de que, muitas vezes, tem que se pagar, não é?
Sim, muitos, lá está. Eu penso que as próprias escolas teriam muito a ganhar ao trabalhar em conjunto com os clubes, porque os treinadores dos clubes também poderiam enquadrar as atividades do desporto escolar e vice-versa.
Exatamente.
E as escolas têm horários preparados para o desporto escolar que poderiam ser utilizados por ambos, tanto pela escola como pelos clubes, e trabalhando em conjunto parece-me que essas coisas saíram naturalmente.
Ok. Para fecharmos esta primeira conversa, que há de vir cá mais vezes, certamente, o que é que esperas então da próxima época? Ou o que é que estás já a fazer? Ou o que é que pensas fazer? E no meio pergunto, o que é que gostavas de ter? É um desafio. Faz-me lembrar aquela pergunta que um dia ouvi a um treinador quando foi entrevistado pela primeira vez com o vice-presidente, e ele perguntou-lhe, então quais são os seus objetivos? E ele, com uma ganda lata, disse, é ser campeão nacional. Prontos, mas isto é para te perguntar, pá, entre aquilo que é possível, aquilo que é desejável, o que é que tu, na próxima época, gostavas de encontrar e, ou pelo menos de realizar?
Nós estamos a trabalhar arduamente para conseguir construir um grupo que nos dê garantias que conseguimos competir olhos nos olhos contra todas as equipas. sabemos perfeitamente que a subida da CN1 não é algo que nós podemos olhar como algo que está garantido à partida. Pelo contrário, é uma competição exigente que tem 3, 4, 5 equipas que investem para subir e só sobe uma equipa, Sul e uma equipa Norte. Portanto, nós sabemos perfeitamente qual é o desafio que temos pela frente. Longe de nós estar a subestimar as outras equipas e, portanto, estamos a trabalhar arduamente para conseguir construir um grupo que nos dê garantias que vamos ser competitivos fim de semana após fim de semana, e temos um objetivo claro, que é voltar a pôr o Belenenses onde pertence e, na minha opinião, nem sequer a Pro Liga é onde nós pertencemos. Obviamente que precisamos de cada vez mais caminhar para a profissionalização. E isso está dependente
de captar os recursos necessários.
Exatamente,
essa é a dificuldade do clube.
Isso está dependente de algumas coisas que não controlamos diretamente.
Pois, exato, não é nada contigo, é do clube. Mas é, sem orçamento não se fazem panquecas.
Mas,
é o que eu acho, não é? Mas
apesar de, e há bocado tu usaste a expressão de profissionais amadores, não é?
Pois, é o que
profissionais
nós somos,
amadores, sim. Eu penso que essa forma de estar é que nos vai levar longe também, porque independentemente do contexto competitivo, nós estamos a trabalhar com a mesma seriedade, com a mesma disciplina. Aliás, penso que até estamos a evoluir nesse sentido, estamos cada vez mais disciplinados, fizemos um scouting extensivo sobre os jogadores, ou seja, à procura dos perfis que nós estamos a identificar neste momento para a próxima época e para aquilo que nós achamos que nos vai dar resposta às nossas necessidades. E portanto é essa mesma seriedade, essa disciplina com que abordamos isto, sendo profissionais amadores, que eu penso que vamos voltar a pôr o Belenenses no lugar onde pertence.
Ok, muito obrigado, Bernardo, e que tenhas umas boas férias e uma boa entrada em setembro ou outubro no próximo campeonato.
Muito obrigado, Carlos.
Se não vences, gritas também. Belém, Belém, só Belém. Lá, 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 lá.